As invenções são guiadas pela necessidade de poupar esforços e melhorar o funcionamento das coisas. Os seres humanos sempre buscaram isso. Já no ano 2000 a.C., o homem inventou o machado e a faca, que são consideradas as mais antigas invenções tecnológicas da humanidade. Atualmente, o que revoluciona nossas vidas são os computadores, as máquinas que estão ganhando página especial na história da humanidade.
Começa agora o século da informática.
Os computadores são dispositivos eletrônicos que se aplicam a tudo, desde máquinas de lavar até veículos espaciais. No século XIX, o inglês Charles Babbage projetou uma máquina a vapor para calcular raízes quadradas. O computador de Babbage também calculava logaritmos e registrava os resultados em uma placa de metal. Embora o aparelho jamais tenha sido desenvolvido, o princípio do inglês é utilizado até hoje na construção dos computadores modernos.
20 anos depois da invenção de Babbage, surgiram outros computadores, como o processador de dados construído para o censo norte-americano de 1890 e o Mark I, do ano de 1944, que efetuava 3 cálculos por segundo, nada comparado ao primeiro supercomputador que processa no mesmo tempo cerca de 100 milhões de cálculos.
No dia 14 de fevereiro de 1946, na Universidade da Pensilvânia, surge o primeiro computador eletrônico do mundo, o ENIAC.
Nós vamos chamá-lo de Integrador Numérico e Computador Eletrônico, e a sigla será ENIAC.
É claro, precisamos de código. Seria bom que ninguém tivesse acesso a essa tecnologia. Afinal, faz parte do nosso esforço para construir a bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial.
Realmente, essa é uma grande tecnologia. São 18 mil válvulas para efetuar cerca de 1000 cálculos por segundo. É totalmente eletrônico e processa eficiência. Uma fantástica evolução.
Era assim que os cientistas norte-americanos descreviam o primeiro computador eletrônico da história, que pesava 30 toneladas e ocupava uma sala de 163 metros quadrados.
Fazendo uma comparação, o ENIAC ocuparia uma quadra inteira de vôlei e pesaria o equivalente a 6 elefantes africanos adultos, o maior animal terrestre.
Apesar da grande estrutura, o ENIAC continha os elementos básicos que um computador emprega ainda hoje, como as memórias principal e auxiliar, a unidade central de processamento e os dispositivos de entrada e saída de dados.
Um grande salto na evolução dos computadores é em 1947, quando aparecem os transistores e as válvulas começam a ser trocadas progressivamente, aumentando a velocidade das máquinas. Os transistores também ajudaram a popularizar os microcomputadores. O analista de sistemas Tadeu João explica.
O aprimoramento da informática permitiu o surgimento dos computadores cada vez menores. O tamanho e preço dos computadores começou a diminuir a partir da década de 50, quando iniciou a pesquisa de circuitos integrados, também conhecido como chips. Por exemplo, hoje um notebook de $12.000 é muito mais potente do que um computador de grande porte da década de 70, e chegava a custar $10 milhões. Esse barateamento foi um fator decisivo para a popularização dos computadores.
O computador portátil também se populariza nos anos 90. Ainda os menores, como o Palm Top, que cabe na palma da mão. Nesse equipamento, o teclado é substituído por uma caneta eletrônica de leitura ótica.
Há 25 anos, existiam 50 mil computadores no mundo inteiro. Segundo as estatísticas, estima-se que em 1997 esse número chegou a 250 milhões de aparelhos. O país que tem o maior número de computadores por pessoa é a Suíça, onde a cada 1000 pessoas, 409 têm uma máquina. A lista depois segue com os Estados Unidos, Austrália, Dinamarca e Bulgária. Segundo os dados do IBGE, no Brasil o índice é de 19 pessoas com computador para cada grupo de 1000. Esse índice representa apenas 5% dos domicílios brasileiros.
A internet surgiu em 1969, no clima da Guerra Fria, e atualmente é um dos produtos de comunicação mais difundidos pelo mundo. A ideia inicial dos militares norte-americanos era interligar todos os centros bélicos, mas sem concentrá-los em um único lugar.
A gente precisa de uma rede de informações militares que interligue os centros de comando e pesquisa bélica. Mas essa rede não pode ter um centro.
Mas por que não pode haver um centro?
Porque a gente precisa se prevenir de todos os jeitos. Imagine um ataque nuclear. A gente não pode ter um centro que sirva de alvo principal para o inimigo. Desse jeito, também estamos protegendo sistemas de defesa do país.
Na década de 80, a comunidade acadêmica também começou a ter acesso à internet. Nessa época, o número de usuários não passava de 200. Para o ano de 1997, empresas americanas de marketing constataram 60 milhões em todo o mundo. E se o ritmo de crescimento for mantido, no ano 2000 deve haver no mundo inteiro 300 milhões de pessoas navegando pela internet. Um número superior à atual população dos Estados Unidos.
A rede mundial de computadores tem revolucionado a comunicação mundial ao permitir, por exemplo, a conversa entre usuários a milhares de quilômetros pelo preço de uma ligação local.
A internet começa a evoluir a partir do início da década de 90, quando aparecem os serviços que são muito semelhantes à feição atual da rede. O principal serviço é o www, sigla em inglês que representa a internet, ou seja, uma ampla rede mundial de computadores.
Os serviços mais populares da internet são o e-mail e a www. O e-mail é um correio eletrônico que pode ser comparado às cartas, mas tudo num ambiente virtual. Através do e-mail é possível trocar mensagens com pessoas e empresas do mundo inteiro. O serviço está substituindo gradativamente os métodos tradicionais de comunicação, como o telefone e o fax. Já na www, encontram-se os sites, que são conjuntos de endereços criados por uma pessoa ou por empresas.
Outro serviço bastante requisitado na internet são os chats, que possibilitam conversas online, onde pode trocar informações em tempo real, com qualquer pessoa que esteja conectada à internet no mesmo momento. A estudante Ana Paula conta qual a sua visão sobre o chat.
Através do chat dá para conhecer muitas outras pessoas, dá para conhecer pessoas de outros países, ou até mesmo dentro do Brasil, de outros estados, né, e ter contato com um jeito de pensar diferentes. Mas, ao mesmo tempo que você conhece muita gente, faz muitos amigos pelo chat, tem muita mentira, tem muita... Mas é um bom jeito de conhecer gente nova e uma diversão bem interessante.
A internet está mudando os hábitos das pessoas, mas não só no campo afetivo. Um ramo bastante promissor é o comércio online, um meio de comercialização de produtos e serviços. Hoje, por exemplo, já é possível consultar contas bancárias e fazer compras em um supermercado sem sair de casa. A rede movimentou cerca de 2 bilhões e 200 milhões de dólares em 1996 e deve chegar a 220 bilhões no ano de 2001, um número igual ao produto interno bruto da Alemanha.
O acesso à internet no Brasil só começa em 1990 pela Rede Nacional de Pesquisas, que liga as principais instituições de ensino do país. A popularização da rede só se torna possível em 1995, quando a Embratel perde o monopólio e várias empresas privadas disputam um novo mercado.
Em 1996, cerca de 300 mil brasileiros usavam a internet. No ano seguinte, o número aumentou mais de 50%, chegando a 700 mil. E segundo as projeções, deve chegar a 3 milhões e meio até o final do século. É como se toda a população dos estados de Sergipe e Tocantins estivesse conectada à rede mundial.
O estado de São Paulo é o que tem maior número de usuários, com quase 30% do total brasileiro. Depois, vem os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O perfil do usuário brasileiro é uma pessoa jovem de 19 a 24 anos.
O crescimento da informática exerce um grande impacto no modo de produção da sociedade. Vários setores já estão informatizados, como a indústria, a pesquisa científica, a educação, o sistema financeiro, as comunicações e a astronáutica. Nas fábricas, os robôs substituem gradativamente a mão de obra humana em trabalhos que envolvem risco e em atividades mecânicas, como as linhas de montagem. Essa automação progressiva é a causa da eliminação de vários postos de trabalho.
Por outro lado, a informática também cria novas categorias profissionais, cuja principal característica é o domínio das tecnologias da atualidade. Na educação, há grande variedade de programas que ensinam música, desenho ou gramática. Os bancos oferecem um número cada vez maior de serviços informatizados, como os caixas eletrônicos, entre outros setores que fazem do computador o seu grande aliado na busca da otimização e no ganho de tempo.
Para terminar, uma prova de que prever o futuro da tecnologia é uma tarefa arriscada. Aqui está uma seleção de opiniões, hoje engraçadas, a respeito de alguns inventos da história.
No final do século passado, sobre o futuro da tecnologia, Charles Dowell, diretor do Escritório de Patentes dos Estados Unidos, disse:
tudo que poderia ser inventado já foi inventado.
Anos mais tarde, em 1943, Thomas Watson, diretor da IBM, falou:
acho que existe mercado no mundo para talvez 5 computadores.
O tempo tratou de provar o quanto eles estavam enganados a respeito do desenvolvimento da tecnologia e da informática durante o século XX. Este programa foi produzido por Luciane Alves.
Locução, Luciane Alves e Vitor de Brites.
Orientação do professor Eduardo Medici.
Técnica, Alcides Alves, ou Rato.